Está entrando no ar o especial Parque da Redenção.
Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos chegando ao vivo aqui pelos 1080m da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br, com o especial Parque Redenção. Agora 2h37, esse programa que celebra os 90 anos do parque com o nome de Farroupilha, mas também os 218 anos como Parque da Redenção. Eu sou Liz de Bortoli, me acompanha na condução Jaco Basco, prefeito do parque, membro do Conselho de Usuários, para um bate-papo hoje com o sociólogo César Beiras, professor na FURG, com Patrick Scariô, subprefeito da região central de Porto Alegre, e Nestor Fontana, empresário também aqui da capital. Na técnica com a gente, Clayton Lopes. Este especial terá 5 episódios, percorrendo diversos temas que contam a história do parque, em especial aquelas histórias pouco conhecidas, colaborando com a construção da memória viva do Parque da Redenção. O tema de hoje são os eventos importantes que já aconteceram, aqueles que são rotineiros e o que temos por vir. A Redenção teve grandes eventos, né, Jaco?
Grandes eventos. O nosso papo hoje, né, Liz, ele inicia, assim, deveria iniciar com uma data, 1807, que é quando o governo do estado, o intendente, seja lá, que eu não lembro bem quem for, doou essa área que hoje é a Redenção para o município de Porto Alegre, 1807, o que fecha hoje 218 anos, né? E lá para 1835 veio a Revolução Farroupilha, que os imperiais tinham os seus recursos aqui, os seus canhões, e os contrários do outro lado de Ipiranga, na Zenha. Durou 10 anos essa revolução, né, esse confronto. Então ficou um tiroteio da Zenha para cá, quer dizer, tudo faz parte da nossa Redenção. Só que era um campo da Várzea aqui, Campos do Bonfim, Campos da Redenção, tem toda essa história, né? Em 1935, talvez tenha sido o primeiro grande evento que ocorreu, que foi o centenário da Revolução Farroupilha, e houve aquele grande evento dentro da Redenção, onde todos os estados da União colocaram seus prédios, então seu poderio, seu empoderamento. São Paulo, majestoso, era o maior, enfim, naquela época até a bandeira do nazismo tremulou dentro da Redenção. Fotos, histórias, esposas. Mas, enfim, ali aconteceram milhares de coisas. Por exemplo, ouro para o Brasil, que eu não me lembro bem que ano foi, deu um problema por aí, recolheram ouro, pediram ajuda para a população do Brasil, e aqui na Redenção houve essa colheita de então, caixas enormes, né, de papelão, outras de madeira, e guardas armados. As pessoas tiravam suas alianças, seus brincos, suas correntinhas, seus crucifixos, seja lá o que for, suas estrelas de Davi, qualquer coisa de religião, jogavam ali dentro, tudo de ouro, e ganhavam uma coisinha de um metalzinho, um alumíniozinho, sem valor comercial nenhum. Esse foi o período do ouro para o Brasil, né? E dali em diante as coisas vieram acontecendo, os caminhoneiros, os carreteiros trazendo carne que vinha da Zenha, chegava aqui em Porto Alegre, uma cidade sitiada, né? Ela teve muros, tinha burgos dentro e burgos fora, né? Então o pessoal carneava o gado ali, esquartejava o bicho, metia um carimbo lá, vigilância sanitária, e vendia a carne. Mas enfim, isso é uma pequena parte do que a nossa história da Redenção tem. E um universo de coisas, né? A gente pode dar um pulo por aí até chegar no período do Araújo Viana, onde grandes nomes da música, do entretenimento, do rock de um modo geral, chegaram até a Redenção dentro do Araújo, também vem de outro lugar, já veio para dentro da Redenção, né? E entre nós aqui, por exemplo, temos nosso subprefeito, temos um sociólogo, temos um comerciante aqui que tem 60 anos de história aí, tu entende? E que agregou junto no entorno do parque. No primeiro momento ficou fora, ficou no bairro Santana, que era na esquina da Vieira de Castro, com a Venâncio Aires. Depois é que o conhecidíssimo e afamado Bar do Beppo né, se instalou ali, e hoje é uma referência no para o Porto Alegre, para o brasileiro, enfim.
E também um local de eventos, né?
É um local de eventos, exatamente. Então, essas, entre outras, são muitas coisas que tem por aí, Liz. Enfim, nós vamos deixar mais talvez para o fim do programa hoje, que nós temos um grande evento dia 7.
Pois é.
E o pessoal aqui está ansioso, que nós temos uma parada livre, uhum, né? Que era o domingo, e a gente vai falar, mas nós vamos encerrar o programa falando na parada. Antes disso, vamos dar uma dissecada aí por dentro do comércio, por dentro da sociologia e por dentro da política, aí visto por um outro contexto ainda.
Vamos aproveitar então, já que falamos da questão do comércio, como é que foi a escolha do local do Bar do Beto ali, Nestor?
Boa tarde a todos. O Bar do Beto surgiu com nós, ele está há 37 anos, mas ele existe há mais de 60 anos. Na década de 90, nós compramos o Bar do Beto, já era o segundo dono, nós somos o terceiro dono. Nós, quando eu digo nós, é os três irmãos juntos, né?
Uhum.
E dali nós começamos a fazer o passo, era na esquina da Vieira de Castro.
Uhum.
Aí se mudamos para Venâncio, que não estivesse falando,
uhum,
na época, até hoje, correspondência ainda vem Bairro Santana e Bairro Farroupilha.
Uhum.
Ainda
e
continua.
Ali tem essa dificuldade, né? De tem entender qual é o bairro e tudo, né?
E aí nós, hoje, nós temos aí, no meio de Porto Alegre, já um bar considerado, enfim, muito trabalho para poder remover e chegar na estrutura que nós temos hoje aí, né?
Claro.
E o Bonfim é a nossa vida, né? Aqui nós pegamos a época das Val da Aranha, que era aquelas confusão, peguei a Independência, a Getúlio, e assim fomos indo. As coisas,
os botiquins e outras coisas mais.
Isso, isso. O tempo do Escalera, aquela velho tempo, muito bem lembrado aquilo, né? Então, muita coisa de boa se adquiriu daí, né?
Claro. E eu queria ouvir do César um pouco, então, que é sociólogo, sobre a importância social, né, de um parque como a Redenção, dos eventos que acontecem por ali.
Bom, primeiro, né, uma boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né? Saudações, né, papareias, né, nós somos papareias lá de Rio Grande.
Uhum.
Eu acho que três coisas para tentar responder assim a tua pergunta, né? Primeiro que o Parque Farroupilha, o Parque Redenção, ele é um evento em si mesmo,
uhum,
né? Ou seja, ele concentra aqui a história e a nostalgia, né, de Porto Alegre. Ou seja, as pessoas invocam isso como um símbolo,
uhum,
né? Não é o Bar do Beto em si, muito importante, a lancheira, né, a lancheria, uhum, do parque, o Bar do João, o Baltimore, que eram importantes por si próprios, mas eles eram importantes enquanto extensões da Redenção.
Claro.
Né, isso é importante entender. A cultura, ela é uma de uma, e a gente fala em eventos, em parques, né, numa sinergia, ou seja, enquanto espaços simbólicos,
claro,
onde tu pode, e eles são fundamentais para a afirmação, né, da condição humana. Num mundo que cada vez mais as pessoas fazem guerra, né, nós estamos no século XXI e continuam com as guerras de 20 séculos antes de Cristo, nós continuamos com fome, miséria, espaços como esse que são transversais, que são democráticos, são fundamentais. E o Parque Farroupilha, ele é um símbolo disso. Eu queria dar um exemplo, né, de como ele está, na minha opinião, referenciado, e é só para começar, né, no hino do Rio Grande do Sul,
claro,
o verdadeiro hino,
uhum,
né, que é mais ou menos assim, né, amigo punk, escute esse meu desabafo, que essa altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha, atravessa as rodas aranha e entra no Parque Farroupilha. E aí o que significa isso aqui? Isso aqui é uma brincadeira da Graforra, é o hino gaúcho,
uhum,
né? Onde tu for do punk rock, do rock and roll, a gente canta essa música e respeita ela muito, porque ela pega toda aquela galera que está chegando do êxodo rural aqui,
uhum,
toda a galera que foi expulsa do campo, que chegou de Encantado para fazer o bar, que chegou de Dona Ricarda para fazer o bar, que chegou de Jacarezinho, que chegou de Bento, que chegou de São Borja, tiveram que vir para cá. Então, sem guerra nem beira, porque tu tá longe, inclusive, da tua tradição rural, e estão aqui. E o que significa o parque? O parque significa aquele espaço rural que tu deixou para trás.
Uhum.
E depois eu vou dar mais exemplos. Então, esse parque aqui, ele e depois se der eu vou falar mais, ele tem um significado de libertação e afirmação da condição humana. Transversal. Eu vou falar muito do rock and roll, porque como eu estudo sociologia do rock, é, né, a praia que eu entendo. Né? Mas também o é pro jazz, também o é pro pagode, ele é multicultural esse parque. Né? Quando certeza. Eu falo rock and roll, não estou negligenciando as outras expressões que são muito importantes.
Claro,
com certeza. Liz, é importante a fala do César, mas agora, na fala anterior do Nestor, o Bar do Beto, há alguns anos, veio em Porto Alegre uma bandazinha razoável de peso, não me falta a memória, Guns N' Roses. Eles fizeram um show em Porto Alegre.
Aerosmith.
Era o Aerosmith? Foi o Aerosmith. E um deles alugaram a parte de cima do Bar do Beto de madrugada e um ex-garçom do Bar do Beto liga de madrugada avisando para nós: cara, tu tem que vir aqui no Bar do Beto, tu não imagina quem é que está aqui. Tava o vocalista. É uma doideira, uma loucura, assim. Então, essa história, assim, por incrível que pareça, todo mundo sabe que o Aerosmith veio, mas pouca gente sabe como é que funcionou aquela madrugada. Uma loucura, mas era só um comentário.
Muito bom. E agora, para ouvir um pouco o Patrick também, eu queria entender como é que funciona, então, a atuação da subprefeitura junto à prefeitura do parque, né? Assim, uhum. O papel do Jaco, e em relação, claro, aos eventos, mas também, né, outras relações que se fazem aí entre a subprefeitura de Porto Alegre e o Parque Redenção.
Boa tarde a todos. O que acontece? A subprefeitura, ela é um órgão, vamos dizer assim, facilitador, tá? O que nós fazemos ali? É uma ligação dos moradores de Porto Alegre, da central, nossa região centro, uhum. Tá? Com as secretarias que são responsáveis pelas demandas. Então, Liz, eu tenho uma demanda tal, tá? O do parque aconteceu alguma coisa. Fiz um cadastro 5,6, demorou. Não, mas não precisa, tu pode passar na sua prefeitura. E isso muitas pessoas não sabem, que a sua prefeitura ela é um facilitador, tá? Uhum. Para te resolver algumas demandas. E a gente consegue, sim, ter um acompanhamento, uma facilidade e uma agilidade na resolução desses problemas que nós temos aqui em Porto Alegre.
Um contato tanto, mais reto, assim. Um
contato mais direto, exatamente. Uhum. Tanto que com o Jacobasco aqui, nós, direto, questão de eventos, assim, a gente passa. Pessoas querem fazer eventos, não só, vamos falar da redenção em outros locais, se não tiverem, assim, quero fazer um evento, mas eu não sei por onde começar. Passa na sua prefeitura entra com os órgãos, com a Secretaria de Cultura, Secretaria com a SMIDET, uhum. com as outras secretarias responsáveis, e nós conseguimos fazer esse alinhamento, porque, às vezes, algumas demandas não são só com uma secretaria em si,
claro.
Mas são com outras secretarias em conjunto, e as pessoas não sabem, é ali tranca e não sabe por onde ir. E aí começa a pingar de galho em galho, e aí não dá, entendeu? Aí, às vezes, demora e acha que é a prefeitura que não funciona, não é. Às vezes as pessoas não sabem como funciona, e muita gente não sabe que tem subprefeitura.
Uhum.
E a subprefeitura da região centro, ela abrange 17 bairros.
Uau.
Ela é bem grande. E muitas pessoas estão com problemas que são simples de resolver teoricamente, uhum. mas acabam se perdendo por não saber como fazer isso. Então até deixo aqui, quem quiser, tiver alguma demanda, algum problema, algo assim, com evento, qualquer coisa do tipo que seja feito pela prefeitura, pode passar, procurar. Procura pelo Patrick, Avenida João Pessoa, uhum. 1110, ali pode falar comigo, ali onde é a casa dos conselhos.
Na esquina com a Venâncio Aires,
isso,
ali, né?
Isso, esquina João Pessoa, esquina com a Venâncio Aires, uhum. ali na frente do
Cine Avenida.
Cine Avenida.
Assim como o campus da URGS, Liz, a subprefeitura do centro fica dentro do parque
da Redenção.
Da Redenção, isso é muito importante, a gente sabe.
Muito bom, muito bom. E aí uma pergunta mais geral, enfim, fiquem à vontade para se manifestar, mas os maiores desafios, então, para manter a Redenção como esse espaço democrático, inclusivo, seguro, né? Como é que a gente trabalha essas questões, justamente porque os eventos, eles atraem muitas pessoas, né? E, claro, são espaços os eventos da Redenção são democráticos por serem gratuitos, acessíveis e tudo mais, mas, né, tem toda essa preocupação com segurança, com inclusão, né? Como é que funcionam essas questões ali?
Olha, Liz, no mundo todo a democracia é uma coisa um dos melhores sistemas que tem com as suas facilidades, mas tem lá também seus, alguns problemas. Eu acho que se ouvir a comunidade, se ouvir o povo, a gente não tem problema nenhum. A gente tem segurança, mas tem que ser presencial a segurança. Eu sei que o virtual é bom, mas atrapalha até chegar alguém. Tem guarda, tem que estar ali, seja cavalo, de motocicleta, para oferecer segurança para o cliente do comércio, para o bar do Beto, para os alunos do professor César, para os clientes lá do Patrick na subprefeitura, para nós dentro do parque, o próprio aluno da URGS, enfim, todo o campo central, tudo isso precisa de segurança. Temos lá o Araújo Viana. Se nós tivermos essa situação funcionando, ouvindo o povo, o que, que vocês querem? Não precisa perguntar, todo mundo paga imposto. É só perguntar o que. Olha, nós gostaríamos de mais lâmpadas. A gente, olha, não dá para botar mais lâmpadas, senão vai atrapalhar o passarinho, né? Aquela história toda dos ambientalistas. Mas tudo dentro dos limites, a coisa funciona. Mas tem que ouvir, né, Patrick? Tem que ouvir a população, porque através dela, eles é que nos norteiam para fazer o que, afinal de contas, é nosso. O parque é de toda a cidade de Porto Alegre. Que legal. Nestor.
Já falando questão subprefeitura e segurança, hoje, até há pouco nós estávamos comentando, a gente está com um problema bem grande de pessoas em situação de rua. E muitas pessoas estão em situações por algum motivo e outras estão por usuário de droga e acaba se tornando às vezes um pouco perigoso. E nós sabemos, eu sou morador aqui do bairro e eu sei que às vezes é complicado, a gente se torna um lugar meio às vezes tenso e vocês podem procurar a subprefeitura também. Porque quando tem muitas pessoas abrigadas, moradores de rua na frente do prédio, porque a gente sabe que não é digno para aquela pessoa, tá naquela, não existe dignidade nenhuma em a pessoa estar naquela situação, independente de qual for o problema que ela tiver, ela é a pessoa que precisa de ajuda.
Claro.
Então a gente tem a Secretaria de Assistência Social, vocês podem nos procurar também, a gente entra junto com a Guarda Municipal, entendeu? As pessoas se sentem inseguras, porque a gente tem mais sensação de insegurança do que a própria insegurança. Uhum. Porque a pessoa às vezes, sabe, aquele cara ali provavelmente não vai cometer um crime.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Talvez ele não vá cometer, mas as pessoas se sentem inseguras com aquilo. Então isso daí já também é o que a gente pode ajudar nessa questão.
Claro. E você, César, tem alguma, enfim, opinião em relação a esses desafios?
Sim. Para mim, três desafios. Né? Eu vou ser bem categórico aqui, espero não causar polêmica, evidente que eu respeito, né, a diversidade. Primeira coisa que o parque tem que fazer para se manter é não mudar.
Uhum.
É ser esse espaço plural, que tu vai andar ali no brique da redenção, vai ouvir um cara tocando blue, daqui a pouco um cara tocando jazz, daqui a pouco um cara tocando Vitor Ramil, tu vai ouvir a cultura quilombola, tu vai achar a antiguidade. Porque o que acontece? A experimentação da liberdade, através da cultura, ela tem uma condição. Ela é livre porque ela é silenciosa. Eu posso ouvir e ficar na minha e criar a minha consciência crítica. E eu tenho que ter espaços como isso, porque a redenção é um espaço de troca. Então, a primeira coisa, ela tem que continuar a sanar. E depois eu vou dar um exemplo disso. A segunda coisa, não tem que cercar jamais.
Claro.
Eu vou chegar já numa coisa polêmica, porque, né, eu estou com 56 anos. Eu saí aqui do Bar do Beto, às 2 da manhã, ia para a melhor vila do mundo, que é a Vila Santa Rosa, lá atrás da Fierx.
Uhum.
E por uma injunção do destino, eu moro em frente ao Bar do Beto hoje. Né? Mas eu saía daqui, eu ia mais no Bar do Beto, quando eu morava na Vila Santa Rosa, que eu via todo dia. Eu era do tempo que os garçons, tu pagava pro garçom e o garçom pagava, né?
Uhum.
Eu tinha um grande camarada, que é o Dinarte, eu não tinha dinheiro, eu vinha beber, o Dinarte bancava, eu pagava pra ele no final do mês. Assim.
Hoje é advogado, né?
Hoje é advogado, né? E o tio Ney, que vocês não tinham recanto do tio Ney. Ah, só estou colocando esses espaços porque a primeira vez que eu fui no bar do Beto, eu atravessei a redenção.
Uhum.
E nada aconteceu. Então a gente também há muitos mitos aqui.
Sim,
eu sou do tempo que José Bonifácio era bem diferente do que é hoje. Passava ali e nada acontecia. Isso tem que ficar nítido aqui,
claro.
Porque é evidente que é uma outra cultura hoje, é um avanço do narcotráfico, que naquela época não era tão avançado, mas aqui sempre foi uma zona de muita tranquilidade. Mas eu falei que eram três. A terceira coisa, né, nós temos que avançar, na minha opinião, e quando eu digo avançar, não é nenhuma crítica, nas políticas culturais, porque eu vejo que em alguns momentos tem bastante eventos, tipo final do ano e tal, e em alguns momentos fica morto. Uhum. E não pode. Eu queria dar um exemplo disso, né? Na música. Hoje eu vim preparado para... Porque o cancioneiro... E agora não, vou sair do rock and roll e vai música popular brasileira. Ele tem esse parque aqui como um patrimônio, uhum, sabe? Claro. E tem uns amigos meus... Mentira, nem conheço eles. Né? Conheço. Que eles diriam o seguinte, né? E talvez isso para colocar os desafios. Uhum. Quando eu digo para o parque ficar igual, para ter atividades, não ser cercado. Quando essa dupla fala o seguinte, né? Alô, turma do Bonfim, as gurias estão triafim. Garopaba ou Bar João, Bela Dona e o Chimarrão. Que saudade da redenção, do Fogaça e do Falcão, cobertor de oleira para o frio e a galera no beira-rio. E aí, depois disso, porque eles falam isso, deu para ti, baixo astral, ou seja, a redenção, o parque, com chuva, com sol, sim, com frio, é a expressão do é o anti-baixo astral. Uhum. E isso é fundamental. Não sei se eu consegui ajudar na resposta.
Claro. O parque, por si só, realmente é o evento, né?
É. Sim. E eu vou ter que concordar contigo em duas coisas ali que tu falou. Uma das qualidades que eu vejo muito na redenção é o cada um toca o blues, toca o jazz, toca o pagode, toca o que tu quiser, e ninguém incomoda ninguém, e esse respeito mútuo, isso daí é muito bacana. E a questão aí que tu falou assim, eu venho de noite, que nem a recente tinha falado, a gente tem a sensação de insegurança muito mais do que a própria insegurança.
Exatamente.
A gente vê assim, a gente vive com medo, claro, porque a gente vive numa era que a criminalidade está absurda, então qualquer coisa nos assusta, infelizmente. Mas na redenção em si, a gente vê que é mais a sensação da insegurança do que a própria insegurança. Então é complicado muitas vezes, mas eu acho que sim, que nem que falou assim, que não existe essa questão de cercamento, essas coisas. Vai tirar.
Isso aí não tem como passar. Com certeza governo nenhum vai permitir isso, porque não, essa é a vontade da população.
Não, isso enquanto o cercamento no parque, isso não acontece.
Não.
Eu brinco com o Tobacco muitas vezes, vamos cercar, não. Ele sabe que é brincadeira. Tu não pode tirar essa essência, uhum, do município de Porto Alegre, porque eu vi alguns, acho que foi Natal que eu estava, e cercaram um parque, uma praça muito grande lá. Acabou. Uhum. Acabou, porque ela tem que ter essa essência. Agora, quanto à redenção hoje, ela mudou muito. A segurança. Eu vim no show, venho no show no Araújo de vez em quando, eu saio do bar e eu passo pela redenção. Tranquilo. Tranquilo, passando pela minha redenção. Esse cercamento eletrônico que fizeram, ele ajudou muito.
Sim,
com certeza. No meu ver, porque acabou muito aquela coisa daquele da tornozeleira eletrônica, que ele estava ali assistindo, porque eu caminho no parque. Uhum. Então, antes tu caminhava no parque, tu passava no parque, o caminho por fora. Aí tu vem vindo, tinha 3 ou 4 pessoas sentadas aqui no começo de frente para João Pessoa. Lá pelas tantas, eles estão todos com o celular, eles estão olhando. Uhum. Hoje a minha filha, com 24 anos, ela vai andar de bicicleta na redenção. Ela não ia. Eu dizia, filha, tu tem que ir. Eu moro aqui do lado, tem que curtir isso. Tu vai a qualquer outro país que tu for, próprio São Paulo, não vou muito longe, Florianópolis, tu não tem uma redenção.
Claro,
isso é verdade. Tu não tem esse pulmão.
Uhum. Aberto, então, assim,
aberto,
né, justamente. Porque
em
São Paulo tem o Parque do Ibirapuera, que é enorme, mas ele é todo cercado, agora privado, né? Então as pessoas têm que pagar para entrar. É super complicado. Bem, eu sou de São Paulo, né? Então
nós
sempre...
Nós somos paulistas, mas não vamos ficar exibindo, né?
Não, e a gente também não vai fazer, mas não vai votar pelo cercamento, né?
Quanto à discussão de cercar a redenção, isso está fora.
Bom,
eu acho,
né,
que com isso certeza. Não existe governante que vai querer fazer isso. Existe essas...
Posso estar falando até uma besteira, né? Mas, no meu ver, cercar isso aqui vai até aumentar a questão da insegurança, porque vamos supor que está tendo algum assalto, um abuso, algo do tipo.
Vai correr para onde?
Tu vai, não, nem só correr, como é que os órgãos de segurança vão acessar com facilidade.
Exatamente.
Tu entende? Vai dificultar tudo. Então, é complicado algumas partes. Eu posso estar falando uma besteira, não sou nenhum especialista em segurança pública, não é o que vou dizer isso, mas isso é o meu ver, né?
Uhum. Bom, a gente, infelizmente, já está chegando no final, mas eu queria saber mais para a gente encerrar, então, de eventos históricos que marcaram, que trouxeram transformações profundas na redenção, E políticas de participação social, então, para fortalecer. O Patrick falou bastante dessa importância da subprefeitura, né, para esse acesso do cidadão a, né, as políticas, a como resolver suas questões e tudo mais. Então, como é que a gente poderia aumentar essa participação social? Que bom que temos uma prefeitura também na Redenção para isso, né?
Liz, a coisa ela tem um rito, né? A população é o passageiro, é o timoneiro, o povo é que decide isso, entende? Então o povo tem que realmente ser escutado. Ele é escutado, mas com mais intensidade. Mas especificamente sobre a Redenção, todos esses eventos, hoje existem secretarias específicas só para autorizar evento dentro do parque. Nem tudo é bom para o parque. Então, alguma coisa que tu vai iluminar ele dia e noite cria um problema, porque ambientalistas não vão permitir, não querem, atrapalha. Então, tudo tem uma questão de bom senso.
Claro.
Né? Todo mundo quer um guarda, um brigadiano, um guarda da Guarda Municipal na frente da sua casa, independente do lugar onde ele mora em Porto Alegre. Mas não existe efetivo para tudo isso. Então, tem que se trabalhar com bom senso, tem que ver, tem que ter uma agenda. Então, o parque, realmente, por ser um evento, nós temos a nossa piscina ali, que hoje é um espelho d'água, mas que foi uma piscina e que o Eide morreu. Eu sou jovem ainda, eu estou com 75, mas aquela piscina, que hoje é um espelho d'água, morreu uma pessoa lá. Pode ter morrido mais, mas a informação que chegou para nós é que morreu um. Aí se fechou essa piscina, que fez parte da Universidade, que é um evento histórico que ocorreu em Porto Alegre, inclusive dentro da Redenção. Hoje as ruas morrem milhares de pessoas e ninguém fecha as ruas. É um problema, é um paradoxo isso, né? Então a gente tem que correr, preocupar. Agora nós estamos aí, o nosso tempo está terminando, a gente se comprometeu no início do programa de falar um pouquinho sobre a Parada Livre, que há 28 anos é uma conquista de uma comunidade e é um direito conquistado politicamente e tem que ser dentro da Redenção. Foi aqui que ela começou.
Tem
isso é bom para o comerciante.
Tem
o cara vem cedo aqui, vai almoçar no Bar do Beto, vai tomar um chope lá, vai caminhar, leva as crianças no parquinho para brincar, enfim, todo mundo parque, interage e etc, e etc. É dia 7 a parada, hein, pessoal?
Começa às 11 da manhã, né?
Oficialmente ela começa mais cedo. O pessoal, 6 horas
já
da manhã,
se
está desfilando dentro. É uma loucura, como a gente, o pessoal fala. Sim, houve uma manifestação entre. Impressionante.
Primeiro, todo mundo na parada, mas é que eu não posso sair daqui sem fazer uma referência rápida, né? A Araújo Viana, né, que você falou que era o nosso palco aberto.
Sim.
E que para muitos era um OVNI.
Uhum.
Né? Tipo, e para o rock and roll, sem dúvida nenhuma, era a nossa. Né,
Lisboa,
o OVNI, o rua, OVNI, né? Com a sua luneta. Diz a lenda que ele tinha uma luneta. Porque um OVNI, porque ele era um espaço de nós alienígenas, né? Quem lembra que até o Berlim Bonfim, quando houve, né, aquele massacre da polícia militar aqui, tu não conseguia andar de noite aqui. E o nosso OVNI era aqui. Tu começava lá no Alasca, num bar, vinha no bar João, no Lola,
o
bar do João.
Aqui, quase na Sarmento,
aqui.
A universidade toda usava o Alasca ali, né?
Nós sentava bebendo cerveja na escadaria da engenharia ali.
Né,
perto do Marius ali. Tu fazia uma rota alcoólica. Nessa época o HPS ele fornecia glicose. Então tu ia ali no
HPS.
Na emergência, tomava uma glicose e voltava.
É importante explicar, César, a aplicação da glicose, tu tinha que ser amarrado.
Sim.
Porque a coceira que dá, se tu tiver com as mãos soltas, tu arranca os olhos devido à coceira.
E
é importante. Gurizada, bebo moderadamente. Mas eu não nego isso, agora vocês escondem.
Então só fechar essa referência ao Araújo, porque teve bandas nacionais, tipo Camisa de Vênus, que se projetaram a partir daqui. O Camisa de Vênus era da Bahia, o maior show dele na época, em 1984, foi aqui, e ele vinha aqui quase todo ano, completou 35 anos de carreira aqui. Lendas do rock gaúcho, né? Bom, Ney, o Nelson Coelho de Castro, nem vou falar, mas nenhum de nós, Engenheiros da Havaí, TNT, Replicantes, né? O Araújo foi fundamental, ele era aberto. Né, ele só foi fechado em 96. E hoje era um dia que, hoje, por exemplo, era um dia que geralmente teria algum show ali.
Sim.
E tava todo mundo naquela angústia, né? vai ter ou não vai ter? Porque às vezes chovia e não podia ter.
Claro.
E eu me lembro que eu vi o show do Camisas aqui e eu vi o Lobão numa fase que ele estava muito melhor politicamente, o Ivando para a Lua.
Uau.
Tinha a lua cheia.
Ah, tem esse período
de Lobão levando para a lua.
Chamando a Matilha. Bom, o próprio Lobão, né?
É. Ele chamava a Matilha, não?
Tá, mas para encerrar, então, qual é o caminhão que tu vai desfilar no domingo? Que nós vamos estar lá, né, professor?
Olha, aplaudir. Vou esperar todos lá, com
tu certeza. Tu vai ser convidado, nós estamos curiosos para saber, tu.
A Liz vai nos permitir, vai, realmente vai nos recepcionar. E eu vou dizer, olha, usem a buzina da Redenção com moderação e lembre-se que pegou fogo nas taquareiras agora há poucos dias aqui pois dentro é. Da Redenção e tivemos que chamar o Corpo de Bombeiro. Tem poucas torceiras de...
E o bambu de... queima.
É.
O bambu pega fogo. Ele é um...
É dia 7 agora, gente. O dia,
dia
todo.
7, tá, dia a 7. A partir das 11 oficialmente, dá para chegar antes.
Depois todo mundo lá tomando um
chupinho. E onde é que é o ponto de encontro da parada? Onde é que é o ponto de encontro da parada?
E esse é um problema. Alguns países, quando inauguram parques ou áreas públicas, não demarcam, deixam a população ambular. Uhum. Depois de um período, tu olha superficialmente, assim, né, espacialmente, opa, olha aqui, ó, esse é o traçado que a população, a maioria, então, esses são os caminhos que a gente vai percorrer. O pessoal começa a se encontrar no monumento expedicionário, mas ao longo do dia a concentração fica aqui perto da reitoria da URGS e perto do espelho d'água.
Tá.
E mais tarde, no final, ali pelas 4 horas da tarde, começam os blocos a aparecer, depois eles fazem aquele traçado clássico pelo Oswaldo Aranha, uhum, e entram na José Bonifácio, onde é o clima, é a apoteose, tu entende? É o Lobão chamou a lua, e eu espero vocês a partir das 3, 4 horas aqui no início, na frente da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Maravilha. Nestor, César, Patrick, muito obrigada pela presença, então, pela conversa. Esse foi, então, o segundo episódio da série especial Parque da Redenção, que teve um bate-papo com o sociólogo César Beiras, com o subprefeito Patrick Scariot e com o empresário Nestor Fontana. Na condução do programa, eu, Liz de Bortoli, Jaco Basco, e a técnica foi de Clayton Lopes. Não percam, na próxima sexta-feira, mais um programa em que vamos falar sobre a fauna e a flora do parque. O primeiro episódio, que foi ao ar na semana passada, já está disponível no canal da Rádio da Universidade no Spotify. Tenham todos uma ótima tarde e sigam agora com a nossa programação musical, apresentada por Yuri Marques. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Música.